O Senhor, mais uma vez, nos abençoe com a sua palavra e com o Espírito Santo sobre a igreja. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Alguns estudiosos atribuem a autoria deste livro ao rei e profeta Salomão. E o profeta Salomão foi um homem que recebeu dos céus uma sabedoria ímpar. Nenhum dos personagens do Antigo Testamento, tenham sido eles profetas, reis, juízes, homens de Deus, nenhum deles recebeu sabedoria tal qual Salomão. Porque ele pediu isto ao Senhor quando foi estabelecido rei dos judeus. E neste livro de Eclesiastes, Salomão procura responder uma pergunta que talvez o incomodasse, talvez até atormentasse a sua alma. E ele queria entender e saber e conhecer perfeitamente qual o proveito da vida terrena. Qual o proveito que o homem tem de todo o trabalho que ele realiza debaixo do céu, ou seja, sobre a terra. Qual a utilidade? Para que servem as nossas lutas? Para que serve a vida? Para que serve todas as coisas que estão à volta de nós? Diz a palavra que Salomão procurou aplicar o seu coração, procurou aplicar com sabedoria o seu coração para esquadrinhar e informar a ele mesmo com entendimento sobre todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Ele queria entender a razão e o porquê e o proveito de todas as coisas. Mas ele não aplicou apenas o seu conhecimento em estudar e meditar. Ele também procurou viver as situações. Diz a palavra de Deus que ele chegou a se estimular com vinho, chegou a entregar-se à loucura, fez para ele obras magníficas, edificou casas, diz que ele plantou vinhas, plantou hortas, plantou jardins, árvores de toda a espécie, para ter diante dele toda a espécie de frutos, fez tanques de água, para que não faltasse água, e ele pudesse então irrigar os seus jardins e mantê-los verdes todos os dias. Diz que ele adquiriu servos e servas e teve também grandes possessões de gado e de ovelhas. Diz também que Salomão amontoou prata, ouro e proveu ele de cantores e cantoras para que estivessem ao seu lado, alegrando a sua vida e a sua alma. Diz que ele foi engrandecido mais do que todos os homens que houveram antes dele. E tudo quanto desejaram seus olhos, ele não negou. Colocou tudo aquilo que ele queria diante dele. Procurou satisfazer todos os seus desejos. Procurou realizar todos os seus sonhos. Nada daquilo que ele quis, ele negou a si próprio. Foi atrás e alcançou. E depois de ter todas as coisas, olhando para tudo aquilo que ele viveu, olhando para tudo aquilo que estava nas mãos dele, e que nós muitas vezes ficamos correndo atrás, ele conclui dizendo que tudo aquilo foi vaidade, tudo aquilo foi aflição de espírito. Não encontrou em nenhuma destas coisas um sentido para a vida. Não encontrou em nenhuma destas coisas uma explicação, uma resposta para aquela sua pergunta: que proveito tem a vida debaixo do sol? Ele achou uma coisa mais estranha ainda. E ele percebeu e viu, examinando todas as coisas, que tudo aquilo que acontece com um homem acontece com o outro. Todas as coisas acontecem com todos os homens. Os homens nascem, os homens crescem, os homens trabalham, os homens sofrem, os homens choram, lutam, ajuntam, perdem, e ao final de suas vidas, todos os homens morrem. Ele diz, olha, tudo que acontece com o justo acontece também com o injusto. Tudo que acontece com o rico acontece com o pobre. Tudo o que acontece com o homem acontece com a mulher. Tudo acontece com todos os homens. Que proveito tem o trabalho que o homem faz debaixo do sol? Ao final deste livro de Eclesiastes, ele encontra uma resposta e diz para nós que o fim de todo homem é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Pronto. Ainda que nós não entendemos muito bem o que está acontecendo ao entorno de nós, tema ao Senhor. Guarda o Senhor no seu coração. O resto tudo é vaidade. Mas ele diz para nós que tem uma coisa boa que nós podemos fazer. Uma coisa útil que nós podemos fazer em tempo oportuno. E ele trata desta coisa, deste serviço, aqui no capítulo 11. Quando ele diz assim para nós: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, para o lugar onde esta árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia tua semente, e à tarde não retires a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém. Veja, irmãos, ele inicia a instrução dizendo para nós: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Parece estranha a palavra, mas não é? O nosso pão, irmãos, é Cristo. O nosso pão é o Senhor, que desceu dos céus para dar-nos vida. Ele mesmo disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome e viverá eternamente. Ele diz para nós: pega este pão e lança este pão sobre as águas. Está nos chamando, irmãos, para lançar este pão sobre as águas. E as águas, na linguagem da Escritura, é a humanidade. Lança este pão sobre a humanidade. Lança este pão sobre todos os homens. Nós estamos sendo chamados, irmãos, para fazer este serviço. Não me diga, meu irmão, minha irmã, que isto é trabalho para pastores, que isto é trabalho para presbíteros, evangelistas, diáconos, sacerdotes, eclesiásticos. Não me digam isto, irmãos. Porque esta ordenança está lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Quando o Senhor estabeleceu uma ordem para o culto entre os judeus. Mas nós não somos judeus. Nós somos gentios. E gentios agora convertidos a Cristo. Nós somos agora os cristãos deste tempo. E recebemos por meio de Jesus uma nova aliança. Um novo testamento. Recebemos de Jesus uma nova ordem. Diferente da primeira. Aonde todos nós somos chamados para servir na casa de Deus. Todos nós somos chamados para lançar este pão. Esteja o irmão aonde estiver. Esteja a irmã aonde estiver. Meu irmão, nós estamos sendo chamados para lançar este pão. Isto é tão verdadeiro. Este sacerdócio que Jesus nos dá é tão verdadeiro. Que ele mesmo, o Senhor, não veio da ordem sacerdotal estabelecida no Antigo Testamento. Ele não veio da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes. E os seus discípulos e apóstolos saíram de onde? Do meio das pessoas mais simples. Homens que eram pescadores, indoutos. Alguns não tinham nem letras, ou seja, não sabiam ler e foram levantados por Jesus para semear este pão. Lança, meu irmão, este pão sobre as muitas águas. Por quê? Porque há de vir um grande mal sobre esta terra. Portanto, ele diz, reparte com 7 e até com 8. Por que 7? Porque 7 era um número entre os judeus relacionados com a perfeição ou com a totalidade. Por isso o apóstolo Pedro pergunta ao Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E o Senhor disse, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele disse para nós, reparte com 7 e até com 8. Ou seja, mais do que a totalidade. Aonde a gente puder ir, irmãos, nós temos que ir como servos de Deus, como alguém que quer servir na casa de Deus para promover neste mundo o reino de Deus. E haverá de vir, sim, um grande mal sobre esta terra. Por isso nós estamos sendo chamados, todos nós. Ele diz no versículo 3, estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra. E vem uma nuvem aí, cheia sobre esta terra. Uma nuvem cheia de prostituição. Uma nuvem cheia de ódio, de vingança, de corrupção, de adultério, desonestidade. Uma nuvem de desinteresse pelas coisas de Deus. Uma nuvem que vai destruindo tudo que ela alcança pela frente. O mal virá como uma chuva sobre esta terra. E quando nós vemos uma chuva muito forte sobre a terra, esta chuva às vezes derruba algumas árvores. Às vezes derrubam muitas árvores. E esta nuvem que vem também irá derrubar muitas árvores. As árvores aqui da Escritura são os homens, como indivíduos. E a palavra diz que para onde a árvore cair, seja para o sul, seja para o norte, ali ela ficará. Meu irmão, o dia que você vê uma árvore derrubada pela chuva, vai lá e tenta levantá-la novamente para ver se você consegue. Não tem jeito. E esta nuvem de desordem, de destruição que se levanta sobre o mundo, ela vem para derrubar muitos homens. Ela vem para derrubar todos os iníquos, todos aqueles que ainda não foram convertidos, todos aqueles que permanecem no pecado, todos aqueles que não estão com seus pés sobre a rocha. Ela vem para derrubá-los. E aqueles que forem derrubados por ela, ali ficará. Por isso, nós, irmãos, os servos de Deus, os soldados de Jesus, precisamos lançar este pão sobre toda a humanidade. Precisamos lançar para que alguns permaneçam de pé, ou muitos permaneçam de pé neste dia. Versículo 4, ele diz que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Uma nuvem, ela sempre traz ventos, e às vezes ventos fortes. E se você ficar olhando para o vento, você nunca vai semear, porque você acha que o vento vai levar a semente para um lugar onde você não quer que ela caia. Você acha que o vento vai levar a semente para um outro lugar, aonde ela não vai produzir. Por isso o Espírito diz para nós, não fique olhando para o vento, semeia a semente, lança o pão. Às vezes nós olhamos para uma ou outra pessoa e dizemos, esta é perda de tempo. Eu não vou falar de Jesus para ela porque é uma perda de tempo. E às vezes nós vamos falar para aquele que a gente acha que é ganho. E frequentemente nós somos envergonhados. Porque aquele que a gente achava que era, não é. E aquele que a gente achava que não era, é. Nós não conseguimos ver o que está no coração. Nós vemos apenas o que é exterior. Quem vê o coração é o Senhor. O Senhor sabe aonde é que a semente vai produzir. Nós não sabemos. O Senhor sabe quem é que vai comer o pão. Nós não sabemos. E como nós não sabemos, então nós devemos lançar sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, em todos os lugares, irmãos, que for possível. E deixar que o Senhor faça esta semente encontrar a terra fértil. E este pão encontrar aqueles que estão famintos. O Senhor sabe onde eles estão. Nós não sabemos. Amém? Ele diz, olha, quem fica olhando para a nuvem nunca irá colher, porque poderá sentir medo, poderá ter temor, poderá ter receio. Então ele diz, não olhe para a nuvem, olhe para o Senhor. Não se assuste com o semblante deles. Anuncie, aliste-se como um soldado de Jesus neste grande exército. E vamos, irmãos, ajudar o Senhor a promover neste mundo o reino de Deus. Porque o reino de Deus vem para este mundo. Amém? O reino de Deus será estabelecido neste mundo. E que glória será se nós pudermos participar desta promoção? Que glória será se nós pudermos participar desta obra? Vamos lá, todos nós estamos sendo chamados para isso. Versículo 5, ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes tu as obras de Deus, que faz todas as coisas. Como disse, nós não sabemos, o Senhor é que sabe. Nós não sabemos quem vai comer, o Senhor sabe quem está com fome. Nós não sabemos quem tem sede, o Senhor sabe quem tem sede. Nós não sabemos onde está a terra fértil. O Senhor sabe onde está a terra fértil. Semeia apenas. Lança apenas. E aguarde. Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente. Logo cedo, viu, irmãos? Entende isso, irmãos? Logo cedo. Na primeira hora. Não é para deixar para amanhã, não. Nem para deixar para de tarde. Irmãos, o chamado é urgente. É hoje. É agora. Se nós estamos ouvindo a palavra, se nós estamos recebendo esta orientação, e se esta orientação é do Espírito Santo, dá ouvidos a ela. Dá ouvidos a ela. Não deixe para sair semeando esta semente amanhã. Quem sabe se nós viveremos amanhã? Pela manhã, semeia a tua semente. E à tarde, não retires a tua mão. Outra coisa importante, meus irmãos. Se você pega uma semente, planta ela lá num vaso e não vai lá regar, colocar um esterco, um adubo, tirar de perto a erva daninha, pode ser que esta semente não venha nascer. Então ele diz, pela manhã lança a tua semente e à tarde não tire a tua mão, ou seja, não tire o cuidado. Como nós podemos fazer isto? Orando por aqueles a quem nós anunciamos o nome de Jesus. Viu, irmãos? Às vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa, para um irmão, para o pai, para a mãe, para os filhos, para alguém que trabalha conosco, como se fosse por desencargo de consciência. Eu vou falar de Jesus para ele, porque se depois ele não receber, é problema dele. Eu fiz a minha parte. Eu estou quites com o Senhor, eu falei para ele. Mas o Senhor nos chama para fazer um pouco mais. Ele diz, ó, anuncia o Senhor, fala da sua ressurreição, fala do seu perdão, lança este pão sobre as águas e ora para aquele por quem você falou. Manter a sua mão ali é manter a sua ação sobre aquela semente. Nós com frequência esquecemos isso, irmãos. Com frequência. E se nós não permanecermos orando, intercedendo por aquele terreno aonde a semente foi lançada, irmãos, o inimigo de Deus vem ali. Ele vem para tirar aquela semente rapidamente, porque ele não quer que aquela semente germine, ele não quer que aquilo se torne uma árvore, ele não quer que aquilo produza frutos. Fale de Jesus, meu irmão. Fale do seu perdão, da sua ressurreição. Fale do Espírito Santo. Fale do arrependimento, fale de todas as coisas de Jesus. E não deixe de orar por aqueles que estão te ouvindo. Não deixe de orar. Dentro da comunidade, nós precisamos orar uns pelos outros. Orar, irmãos. Orar para que durante a semana o diabo não roube dos nossos corações a palavra que nós recebemos aqui na igreja. É interceder uns pelos outros, irmãos. De manhã, a hora que você levantar, vai fazer tua oração? Lembra dos teus irmãos. Lembra dos irmãos da comunidade. Lembra de todos nós. Peça ao Senhor que abençoe a vida dos irmãos. Todos nós precisamos fazer isso. Versículo 7, ele diz, certamente suave é a luz. Suave é a luz. E agradável é aos olhos ver o sol. Uma noite escura é tão ruim. Uma noite escura é tão perigosa. Numa noite escura, nós não conseguimos enxergar 1 ou 2 metros adiante de nós. E é tão agradável ver o sol como nesta manhã, onde nós podemos enxergar daqui lá na frente. E por causa da luz, nós enxergamos então os perigos, os buracos, os espinhos. A luz é agradável. E é bom enxergá-la. Se é bom para nós, deve ser bom para outras pessoas também. Se é bom para nós, deve ser para outros irmãos também enxergar e sair desta noite escura. Deve ser bom para outros irmãos enxergar a luz que está em Jesus. É certo que às vezes a luz também deixa em evidências as nossas maldades, os nossos pecados. Mas que bom que é assim também, porque conhecendo os nossos pecados, conhecendo as nossas maldades, a dureza do nosso coração, nós temos oportunidade e ocasião de arrependimento e de conversão. Se não é a luz, nem os nossos próprios pecados nós conseguimos enxergar. Nem a nossa própria maldade nós conseguimos enxergar. Bendita seja a luz que está diante de nós. Amém. Porém, se o homem viver muitos anos e se em todos estes anos ele se alegrar. Também deve se lembrar dos dias de trevas, porque eles hão de ser muitos. Se a vida dos irmãos estiver muito boa, muito agradável, e se todos os dias da tua vida até hoje foram dias apenas de alegria, de contentamento, de prazer, se a tua vida até hoje foi muito agradável, meu irmão, não te esqueça que poderá vir sobre a tua vida também dias difíceis. Não esqueça dos dias maus, porque eles estão sobre toda esta humanidade. Não esqueçam, os dias de trevas também vêm sobre nós. E como diz a palavra aqui, eles serão muitos. Muitos. Mas Jesus é muito maior do que estes dias. E pode nos livrar, nos libertar, nos manter firmes e em pé. E para finalizar, ele deixa aqui uma orientação aos jovens. Que podem ser jovens, jovens, como podem ser jovens velhos. Ele deixa aqui uma orientação, dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ele diz para nós que nós podemos nos alegrar. Os jovens podem se alegrar. Não há nada de errado em festejar. Não há nada de errado em comemorar. E não há nada de errado em viver os dias da tua mocidade. Mas nenhum de nós, nem os nossos jovens, devem esquecer que um dia o Senhor trará todas estas coisas a juízo. Eu sempre digo aos meus filhos: não façam alguma coisa que vocês tenham que se arrepender depois. A vida é simples assim. Vai sair para passear com algum amigo? Vá, divirta-se. Mas não faça algo que você tenha que se arrepender depois, meu filho, porque isto não deve ser coisa boa. Diante de qualquer alternativa que a vida te dá, verifique se você precisará se arrepender disso depois. E se no teu coração você achar ou perceber que você precisará se arrepender depois, então não faça. Esta orientação é para o jovem, jovem, mas também é para o jovem mais velho, para todos nós, para toda a igreja. Afasta, pois, a ira do teu coração. Tira, pois, a ira do teu coração. E remove da tua carne o mal. Remove da tua carne a maldade. Porque a adolescência e a juventude também são vaidade. Passa. A expressão vaidade utilizada no livro de Eclesiastes pelo profeta, ela não se refere apenas ao sentimento. Ela se refere a tudo aquilo que é passageiro. Ela se refere a tudo aquilo que hoje está nas nossas mãos e amanhã pode não estar. E diante desta visão, irmãos, toda a vida é passageira. Toda a experiência humana debaixo do sol, ela é passageira. Como a juventude passa, os filhos passam, o trabalho passa, a riqueza passa. Alegria, às vezes, passa. Como também a tristeza, a morte, o pecado. Tudo é vaidade. E tudo passa, irmãos. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti que nos abençoe. O Senhor nos receba como servos, como soldados do Teu grande exército. E o Senhor faça de nós servos fiéis em Tua casa. Homens e mulheres e jovens corajosos para lançar este pão, sem se amedrontar com a nuvem que vem por aí, sem se preocupar com o vento, se ele está contra ou se ele está a favor, se é lateral, se não é. O Senhor abençoe a sua igreja e os seus servos, estejam eles onde estiverem. Amém.